DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Moçambique celebra hoje 45 anos de independência nacional, com os olhos postos na estabilização da província de Cabo Delgado.
Tal como no passado, os moçambicanos jamais permitirão que o seu país seja usado como tábua para a satisfação de interesses obscuros e alheios.
Ainda de Moçambique, surgem informações de que membros da junta militar de Mariano Nhong estão a regressar às fileiras da RENAMO.
Tenho informação de que alguns, já há 2 semanas, tenham se juntado a este processo. Isso na zona da província de Sofá.
E em Angola está instalada a polémica em torno da legalização do partido de Abel Chivuco Vuco.
E a má-fé do Tribunal Constitucional é um indicativo claro de que ainda não estamos num Estado verdadeiramente democrático.
Ainda nesta edição de quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, vamos conferir o apuramento dos resultados nas repetidas eleições presidenciais no Malawi. O jornal começa agora com Brahma Darame. Abrimos com os 45 anos de independência de Moçambique. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou esta quinta-feira que o país teve muitos progressos nos 45 anos da independência nacional. Nyusi anunciou que o desarmamento de cerca de 5 mil homens armados da RENAMO deverá estar concluído daqui a um ano. Moçambique está a observar o estado de emergência pelo terceiro mês consecutivo até a próxima segunda-feira para tentar travar a propagação do novo coronavírus. A partir da capital moçambicana, Leonel Matias tem mais detalhes.
O presidente Filipe Nyusi dirigiu as cerimónias centrais de efeméride na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo.
Volvidos 45 anos, mesmo diante de vicissitudes de várias ordens, podemos afirmar que o sacrifício dos nossos heróis para que hoje cada moçambicano tenha identidade e usufrua da liberdade não foi em vão.
Segundo Nyusi, a ação das autoridades, mais do que substituir a bandeira nacional, procurou dar corpo à libertação da terra e dos homens. O chefe de Estado chamou atenção para os progressos alcançados nos setores político, econômico e social.
Não deve haver pressa em esquecer os malefícios do colonialismo para que não sejamos presas fáceis dos manipuladores de consciência que a todo custo tentam branquear a história do presente.
O chefe de Estado apontou, no entanto, que alguns desafios condicionaram o projeto de edificação da nação, nomeadamente a Guerra Fria, a guerra movida pela RENAMO e as calamidades naturais. O compromisso com o diálogo, a paz, a reconciliação e o aprofundamento da democracia foi mencionado por Filipe Nyusi como uma das prioridades durante os 45 anos. Mencionou o acordo de paz assinado com a RENAMO, que permitiu o desarmamento até o momento de mais de 300 homens das forças residuais daquele partido, de um total de 5 mil que deverão ser abrangidos até junho do próximo ano. No entanto, a paz está novamente ameaçada, observou Filipe Nyusi numa alusão aos ataques em Cabo Delgado e da junta militar no centro do país, mas elogiou a atuação das forças de defesa e segurança.
Tal como no passado, os moçambicanos jamais permitirão que o seu país seja usado como tábua para a satisfação de interesses obscuros e alheios.
As cerimónias observaram as medidas de prevenção contra a Covid-19, que já causou 788 casos cumulativos com o registro de 26 novas infecções nas últimas 24 horas. Nyusi apelou à prudência e responsabilidade face à pandemia. Falou também das perspectivas para o país.
O nosso foco continuará orientado para o aumento de produção e produtividade em todos os setores através do trabalho.
Durante as cerimónias realizadas em Maputo e noutros pontos do país, foram condecoradas 175 individualidades em reconhecimento pelo seu contributo para a libertação nacional, aumento da produção e nas áreas das artes, desenvolvimento e funcionamento do Estado moçambicano. De Maputo para DW, Leonel Matias.
Obrigado, Leonel. São para já várias mensagens de felicitações endereçadas ao chefe de Estado moçambicano por ocasião da data da independência nacional. Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dos Estados Unidos da América, Donald Trump, entre outros, não só felicitaram o povo moçambicano, bem como manifestaram o desejo de aprofundar a cooperação com o Estado moçambicano. E este é o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos quais são os pontos altos e baixos de Moçambique durante os 45 anos de independência. Bié Júnior comenta que só a Frelimo e Seta podem ter coragem de dizer que estão independentes. O resto do povo moçambicano ainda continua a ser colonizado pela nomenclatura. Sérgio Moira Lele diz que são os pontos positivos a independência, os avanços na educação, saúde e infraestruturas e liberdade de expressão. Pontos fracos, as guerras cíclicas, destruição de infraestruturas e intolerância política, a pobreza que ainda graça em muitos moçambicanos. Para Charles Nhakali, nunca Moçambique teve momentos altos porque nunca saiu dos momentos baixos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Moçambique, várias correntes pensam que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração esteja a fazer regressar a Renamo a alguns membros da junta militar liderada por Mariano Nhong. Mas, Nádia Sufo, será que as saídas na junta militar podem fragilizar o grupo de Mariano Nhong?
Há dias que se ouve de fontes não oficiais relatos de deserções na junta militar da Renamo. Os dissidentes do maior partido da oposição, a Renamo, estariam a regressar à velha casa, seduzidos pelos benefícios do processo de desarmamento, desmobilizado e reintegração, DDR, que estão neste momento a ser atribuídos aos guerrilheiros do partido. José Manteigas, porta-voz, confirma o facto e manifesta ainda altas expectativas em relação ao líder da junta.
Tenho informação de que alguns, já há 2 semanas, tenham se juntado a este processo. Isso na zona da província de Sofar. Agora, este é um novo dado e, efetivamente, acredito que é o tomar de consciência dos compatriotas. Esperamos que, de fato, o próprio Nhongo também volte-se a si e perceba que é preciso tomar esse rumo.
A atitude dos homens liderados por Mariano Nhongo é um contrassenso, pois o que originou a dissidência da Renamo foi, entre outras coisas, a contestação ao acordo de paz e cessação das hostilidades militares assinado em 2019 entre o governo e a Renamo. E o DDR, que hoje é um atrativo para os homens da junta, é parte do acordo de paz. O grupo, desde o seu surgimento, é bastante temido por atacar civis que circulam pela principal estrada do país, na região centro. As deserções podem fragilizar a junta militar?
A pretensão desta ação, como tem defendido Sua Excelência o Presidente Sufo Momane, de fazer uma desmobilização condigna e humanizada, não é tanto, digamos, fragilizar o sonho. Mas esse é um princípio que foi assumido na mesa das negociações, muito antes do Sr. Nhongo enveredar pela violência. Porque com os desmobilizados e reintegrados condignamente e de forma humana, nós teremos poucas possibilidades de só estaremos descontentes. E mais, esses combatentes serviram ao país, que todos nós sabemos, lutaram pela democracia. Então é justo que, de fato, eles tenham um tratamento condigno e humanizado.
Para o analista político Silvério Ronguano, o arranque do DDR foi um sinal verde para que se estabelecesse um mínimo de confiança por parte de alguns membros da junta militar para com a Renamo.
Que se calhar estamos a assistir a uma consciência maior, portanto, acho que podia haver um ceticismo da parte de alguns membros da Renamo, do movimento, da guerrilha, de que o DDR seria uma realidade. E acredito que quando viram que aquilo é real, efetivamente alguns colegas estão a ser reintegrados, estão a voltar ao convívio familiar, pode ser que tenham caído na conta de que vale a pena aproveitar essa oportunidade, porque afinal de contas, e também o reconhecimento de que afinal o presidente deles não está a lhes enganar.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
A justiça angolana, em coordenação com as entidades judiciárias portuguesas, pondera avançar com um mandado de captura contra a empresária Isabel dos Santos. A filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, é investigada por branqueamento de capitais. A possibilidade de mandar prender a mulher mais rica de África é avançada hoje à agência Lusa pelo Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross.
É um trabalho que está a ser feito em sintonia total entre Angola e Portugal, as entidades judiciárias. Se por acaso houver necessidade de chegarmos a esse ponto, pronto, em conjunto veremos como proceder. São questões processuais, né? E como deve imaginar, não poderei aqui, dessa forma, publicitar algo que está no processo e que estamos a trabalhar.
A agência de notação financeira, Fitch Rating, considerou hoje que o alívio financeiro prometido pela China na semana passada a países como Angola e Moçambique vai aliviar a pressão de liquidez, mas deverá variar consoante o país. A imprensa angolana avança que Angola tinha já acordado com a China um diferimento nos pagamentos de dívida no valor de 21,7 mil milhões de dólares, mas não há confirmação oficial por parte do governo liderado por João Lourenço. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda acusou hoje as Forças Armadas angolanas de terem matado 3 civis, incluindo um adolescente, neste enclave angolano. Na Guiné-Bissau, o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, acaba de renovar o período do estado de emergência por mais 30 dias. A medida pretende manter o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual. É levantada também a medida de recolher obrigatório no país, segundo um decreto presidencial divulgado esta noite em Bissau. É uma medida que está a ser fortemente contestada. A partir de amanhã é proibida a circulação em todo o território guineense de viaturas com vidros escuros, determinou hoje o Ministério do Interior da Guiné-Bissau. Mal saiu o despacho, vários guineenses insurgiram-se logo contra a decisão tomada em pleno estado de emergência no país. A bancada do PSV deixou hoje de reconhecer o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde. O maior partido da oposição cabo-verdiana acusa o líder do Parlamento, Jorge Santos, do MPD, de falta de imparcialidade e de tentar destruir a imagem do presidente do partido. Na reação, a bancada do Movimento para a Democracia acusou o PSV de pretender, a menos de um ano das eleições legislativas, afundar o Parlamento, mostrando que esta oposição está sem agenda e que pretende acabar com o presidente da Assembleia Nacional. O governo cabo-verdiano prevê 31,6 milhões de euros para reforçar o Sistema Nacional de Saúde através do Orçamento do Estado ratificativo para 2020, numa aposta que passa também por parceiros ou parcerias público-privadas para serviços de saúde.
DW Deutsche Welle.
O partido da Abel Chivuco Vuco, para já, volta a gerar polémica em Angola. Em causa está uma suposta carta que circulou na semana passada nas redes sociais que orienta o Tribunal Constitucional a chumbar o novo projeto político partidário de Abel Chivuco Vuco. Mais detalhes com Manuel Luamba.
Carlos Xavier, um dos membros da comissão instaladora do novo partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, Prejá, acredita que a carta supostamente assinada pelo Rui Ferreira, antigo juiz-presidente do Tribunal Supremo, é autêntica.
Uma vez comparadas as assinaturas, é que ela é verdadeira. É verdadeira ainda se tivermos que ter em conta a lógica dos factos.
Prejá já recolheu mais de 22 mil assinaturas e entregues ao tribunal, mas este órgão validou apenas mais de 6 mil subscrições. Para a legalização de um partido político em Angola, são necessárias 7.500 assinaturas.
Não tenho dúvidas que o tribunal está a agir de má fé e a má fé do Tribunal Constitucional é um indicativo claro de que ainda não estamos num Estado verdadeiramente democrático.
Nessa altura, aguarda-se pelo recurso interposto pela Comissão Instaladora do Novo Partido Junto do Tribunal Constitucional. Carlos Xavier não tem dúvidas de que o Prejá será legalizado.
O que pressupõe dizer que, se o Tribunal cumprir com a norma, com a Constituição e com a lei dos partidos políticos, de certeza absoluta, nos próximos dias teremos o Prejá legalizado.
Em relação à carta, quer o MPLA, partido no poder, quer a Casa CE, a segunda maior força política da oposição, e também o Tribunal Constitucional, demarcaram-se já do documento que supostamente visa bloquear a legalização do Prejá. Contudo, alguns analistas angolanos concordam que há uma tendência clara de se tentar retirar Abel Chivuco Vuco da senda política angolana. É o caso do jornalista Elídio Manuel.
Estas manobras todas nota-se que há uma tendência de se afastar Abel Chivuco Vuco.
Também Rafael Moraes, da ONG Friends of Angola, sediada nos Estados Unidos, não tem dúvidas.
Conheço muito bem quem é o presidente Abel Chivuco Vuco. É um homem com carisma e moldura humana que ele segue.
Também não há dúvidas no que toca a avanços na separação de poderes em Angola. Ou seja, o poder político continua a interferir no sistema judicial, diz Elídio Manuel.
A separação de poderes em Angola não passa de uma mera intenção. Pensava-se que, com a subida de João Lourenço ao poder, as coisas iriam melhorar, tênues mudanças, mas continua-se a registar uma forte dependência ainda do poder judicial em relação ao poder político. Neste caso está o problema do para já.
Rafael Moraes também não vê grandes avanços.
Há sempre alguma interferência. Um interfere no outro. Portanto, a situação continua e não há diferença.
Após várias tentativas frustradas de legalizar o novo projeto político, Abel Chivukuvuku tem se queixado de perseguição, mas já prometeu concorrer às primeiras eleições autárquicas em Angola. Manuel Luamba, DW, Luanda.
No Malawi, ainda se contam os votos das presidenciais da última terça-feira. De acordo com a emissora pública, MBC, só faltam contar os votos de 3 dos 28 distritos do país. A imprensa aponta para já uma vitória do líder da oposição, Lázaro Chakwera, a rondar os 60%, mas ainda não há resultados oficiais. Marta Cardoso.
Na manhã desta quinta-feira, ainda sem resultados oficiais, a oposição do Malawi reivindicava a vitória do seu candidato Lázaro Chakwera nas presidenciais. Foi uma votação histórica. Foi a primeira vez que o Malawi repetiu eleições. Fraudes durante as votações levaram o Tribunal Constitucional a anular o escrutínio anterior ganho por Peter Mutharika, o presidente em exercício desde 2014. Mutharika acusou o Supremo Tribunal de golpe de Estado judicial, garantindo que não ocorreram irregularidades. A votação irregular deu lugar a uma onda de protestos violentos, algo raro no Malawi. Na terça-feira, Chakwera disse aos seus apoiadores que não havia razão para recorrer à violência.
Este é um país pacífico e todos precisamos de votar pacificamente e não precisamos de lutar. O voto em si é a luta de que necessitamos.
Chakwera afirmou que desta vez acreditava numa eleição justa. O candidato fez do combate à corrupção um pilar central da campanha eleitoral.
Penso que quero servir os malauianos com integridade e quero ser capaz de fazer do Malawi uma nação unida e quero ser capaz de garantir que respeitamos o Estado de Direito e somos capazes de lidar com o que nos empobreceu, que em certa medida é o roubo de fundos públicos e a corrupção.
Atualmente, com 65 anos, Chakwera é um antigo pastor evangélico doutorado em teologia, presidiu a Assembleia de Deus do Malawi durante 24 anos. Desde 2013 que lidera o Partido do Congresso do Malawi. Marta Cardoso, DW África.
DW Notícias.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, prevê hoje que haja uma vacina para a Covid-19 disponível dentro de um ano ou menos, notando que já existe um ensaio em fase avançada. A OMS antecipou ainda que, na próxima semana, se atinja a barreira dos 10 milhões de casos mundiais de Covid-19, avisando à Europa que não é a altura de baixar a guarda. Hoje, os ministros da Saúde da Alemanha e da França deslocaram-se à sede da OMS em Genebra, prometendo máscaras e fundos para combater a pandemia. A Alemanha vai doar 500 milhões de euros à OMS e equipamentos médicos. A União Africana e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana vão, nas próximas semanas, definir as regras e o enquadramento da distribuição da vacina contra a Covid-19. Para a União Africana, a distribuição tem de ser equalitária e rápida, não só em todos os países africanos, mas também dentro de cada Estado e deve ser responsabilizada a todos. A Rússia vota a partir de hoje e até ao dia 1 de julho o referendo que deve permitir a Vladimir Putin manter-se no poder até 2036 e alterar a Constituição com legislação mais conservadora.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao tema da abertura deste jornal. Quais são os pontos altos e baixos de Moçambique durante os 45 anos da independência? Ibu Jata comenta que foram 45 anos sem liberdade intelectual. Alexandre Macetela diz que o país Moçambique é que está independente, não o povo. O povo ainda falta ter a liberdade do neocolonialismo. Costa Majong comenta que, afinal, estamos independentes. Ele questiona e depois diz que os tiros que são disparados em Cabo Delgado é sinal de liberdade. Pergunta ainda este internautas. Aos moçambicanos, feliz dia da independência. A todos os ouvintes, muito obrigado. Um abraço. Boa noite.